Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Estamos com 8 horas e 19 minutos e meio, 8 e 19, 12 graus. Vamos ter aí um dia de bastante calor, de temperatura elevada e de tempo seco acima de tudo, né? Conforme já havíamos anunciado, nosso convidado de hoje é o Daniel Polo, coordenador do Centro de Formação de Condutores, CFC de Lagoa Vermelha. São muitas dúvidas da nossa população em relação ao funcionamento, os prazos, as mudanças nesse tempo de pandemia. Então, para você que está aí nos acompanhando, quiser tirar as suas dúvidas, o nosso WhatsApp é o seguinte, é 984182145, eu repito, 984182145. Daniel Polo, como é que vai? Tudo tranquilo? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Cacique. Tudo dentro do possível. Nós estamos trabalhando, vamos dizer, na maior normalidade possível para o momento.
Não sei se chega a fazer 60 dias que tivemos a oportunidade de conversar aqui. Era uma situação bem complicada. Tudo fechado, vocês aguardando. No dia seguinte, acabou se confirmando a retomada das atividades. Está sendo assim, sempre muitas dúvidas em relação a como vai ser o amanhã, não é isso, Daniel?
Sim. Depois daquela entrevista, foi na segunda-feira, na quarta-feira, se não me engano, foi que nós voltamos a funcionar.
Já havia essa previsão
realmente confirmada. Isso, né? Só foi confirmada naquela segunda mesa que eles confirmaram que na quarta nós poderíamos abrir. Na época foi aberto com bem mais restrições do que hoje e eles foram tendo liberações paulatinamente.
E agora? Como é que está a situação? Ainda não é 100%, Daniel?
Não, 100% não. Mas agora nós estamos com as aulas práticas normal. A parte de aula prática, a aula do simulador está normal. A parte de renovação de carteta está funcionando normalmente. O CFC está aberto no horário normal, das 8 às 11h30, da 1h30 às 6, normalmente. O que está de diferente? O curso teórico, que é a principal mudança, está sendo feito de forma online. Não é EAD, que é aula gravada, é uma aula ao vivo. A pessoa vai lá, vai se inscrever e vai receber vai ter que baixar o aplicativo, aquele Zoom, ou no celular, ou no tablet, ou no próprio notebook, computador. E ela vai para uma... Tem uma empresa que presta esse serviço de... Ela monta a sala de aula, mas o instrutor que dá aula é o instrutor do CFC. Certo. E é uma aula ao vivo. Então a pessoa vai ter que, antes de começar cada aula, ela tira uma foto dela para ver que ela está naquela mesmo, que aparece, que está fazendo essa aula. E ela vai acompanhar essa aula ao vivo. Durante essa aula, aleatoriamente, o sistema aí se pede para a pessoa tirar uma foto, ver se ela continua na aula ou não continua na aula, né? Para saber se ela só não deixou a aula ligada e saiu. E no final ela tira outra foto para dizer para a saída dela.
Agora, Daniel, mais difícil, porque daí alguma dúvida que surja, não pode tirar essa dúvida com alguém ou pode?
Não pode, tem depois da explicação, a pessoa pode, pelo aplicativo Zoom, a pessoa pode fazer perguntas, mas mesmo
assim, não é na hora, né? Não, não é aquela coisa instantânea, né?
Não, tem que esperar, até porque se todo mundo perguntar na hora, o instrutor não vai conseguir dar aula. E outra coisa, por mais que o pessoal seja habituado com o eletrônico, é mais complicado de fazer, tem várias pessoas que têm dificuldade de acessar. Nós estamos toda hora, a gente fica tentando, às vezes dá um problema, às vezes a própria internet não está boa, então é bem complicado. É bem mais complicado do que o presencial. Mas enfim, o que nós temos, e antes de não ter alguma coisa, que se tenha isso, né?
Certamente. Daniel Polo, que fique claro, as aulas são virtuais, mas a prova ela é presencial.
Sim, a prova continua normal, com menos vagas que nós tínhamos, né, por causa do distanciamento. Nós tínhamos antes, era 35 vagas, hoje é 17, é metade da por causa da... Mas a prova continua sendo presencial, todas as quartas-feiras pela manhã.
E hoje, como é que está a demanda, a procura? Já normalizou ainda não?
Normalizar ainda não, mas tá mais ou menos dentro do esperado.
Está um ritmo interessante.
Sim.
E nas aulas práticas também tem sido possível colocar todos os interessados? Tem uma fila de espera? Como é que está funcionando, Daniel?
A maior espera, na verdade, é porque como nós ficamos 60 dias parados, então ficou isso aí até conseguir normalizar. E o principal é a questão de vagas de provas. Nós ficamos 60 dias parados, mas depois disso nós ficamos mais 30 dias sem ter prova. Então, na verdade, nós ficamos 90 dias sem prova, então, na verdade. 60 dias sem o CFC fechado e mais 30 dias sem prova. Então, tem todo um pessoal que teria que ter feito a prova em março ainda. Então, como é que está sendo feito? Primeiro, nós estamos fazendo por esse pessoal que tinha ficado represado, foi o primeiro pessoal que fez prova.
Quem estava pendente.
Dependente, para depois. E outra coisa, o primeiro mês, nós tínhamos 35 provas práticas. O primeiro mês, nós trabalhamos com 9 provas.
Puxa, que redução, hein?
Sem contar que não ficamos um mês também, mais um mês sem prova de categoria A,
uhum,
e sem prova de categoria profissional. Então, a categoria A e a categoria profissional, nós ficamos 4 meses. Foi final de março, abril, maio, junho. Foi só no mês de julho agora que... Então, deu quase 4 meses sem prova de moto e sem prova de ônibus. E as de carro, agora, depois do mês de julho, que voltou, que eles nos deram 27 vagas. Das 35 que nós tínhamos, nós trabalhamos um mês só com 9 vagas.
Realmente é uma situação bem complexa, né, nesse sentido. Então, a fila, digamos assim, de espera, ela está grandinha, se for ver.
Para aula, até não.
Mas pessoal, é para prova.
Para prova, que esse pessoal, o que nós fomos fazendo? Fomos marcando as aulas e deixando aulas, deixamos 2, 3 ou 4 aulas para a pessoa fazer mais próximo da prova. Só que, para a questão de prova, ainda está assim. Outra coisa, tem todo aquele problema que o pessoal faz todas aquelas aulas, fica às vezes quase 20 dias parado para daí fazer mais 4 aulas, para daí fazer a prova. Então a pessoa perde aquele...
O ritmo.
O ritmo, né? Mas infelizmente é o que se pode fazer, não tem como fazer diferente. Agora, com essas 27 provas, que isso aí de repente está se normalizando, tá? Já está diminuindo, mas enfim, imagine, tem categorias que ficou 120 dias sem prova, né? Até a gente conseguir normalizar.
E as aulas práticas com todas aquelas normas exigidas, né, Daniel Paulo?
Sim, sim, máscara. O aluno só pode fazer aula se tiver máscara. Se ele tiver com sintoma de gripe, com alguma coisa assim, o instrutor não pode dar aula para ele. Termina o aluno, o instrutor tem que higienizar o carro, no volante, câmbio, chave, cada intervalo, entre uma aula e outra, tem que fazer todo o serviço, na prova também. Aula de moto, por exemplo, o aluno tem que levar o capacete dele mesmo. Não, nós tínhamos uns 2 capacetes que o pessoal vinha intercalando, agora não pode.
Não é possível ceder.
Tem que levar o capacete dele mesmo, senão ele não faz aula.
É, então, são mudanças que a população vai ter que se adequar. E me parece, Daniel, que são mudanças que vieram para ficar, né? Essa do capacete, por exemplo.
Não sei.
É?
Não posso. Não, pelo menos agora, por um bom tempo, vai ser, sim.
É,
né?
É,
com certeza. É. De repente, não sei... De repente, o ano que vem, mais alguma coisa muda, mas por enquanto acho que não tem essa. Para mudar isso aí vai tempo.
É, realmente os cuidados, muitos cuidados, eles vão permanecer, né? E a gente percebe que alguns dão um resultado bem significativo, inclusive. Então, por isso que é muita questionamento se vai mudar, vai voltar ao normal ou não a partir de então. O Adão Dezengrini pergunta: bom dia, Paulo. O CFC já está atendendo. Tudo bem, mas tirar aquela dúvida que foi passado, a resolução do CONTRAN, ela terá validade até o final da pandemia, como diz nela, e tanto a Brigada e Polícia Rodoviária não podem multar sobre a Carteira Nacional de Habilitação vencida de acordo com a resolução. Como é que está isso aí dos prazos, hein, Daniel?
Era uma deliberação do CONTRAN, a 186, e agora depois tinha 186, antes tinha 187. Eles fizeram uma resolução agora que condensou as duas, que ela referendou. Por enquanto, continua normal. O que acontece? Está suspensa a cobrança do vencimento da carteira de motorista, quem teve ela vencida de 19 de fevereiro para cá. Não é que ela tenha validade prorrogada. A polícia não pode multar essa pessoa por estar com ela vencida se ela venceu de 19 de fevereiro para cá. Então, se venceu em março, venceu em abril, e a pessoa não renovou a carteira de motorista, ela pode dirigir normalmente.
Não vai ser autuada.
Não vai ser autuada. Não quer dizer que foi prorrogado o prazo. Enquanto essa resolução estiver em vigor, vai valer isso aí. No momento que essa resolução no momento que eles revogarem essa resolução, daí a pessoa provavelmente vai ser dado um prazo para essa pessoa procurar o CFC e renovar a habilitação. Mas, por enquanto, continua tudo tudo normal, a pessoa pode circular normalmente.
É uma resolução que deve permanecer até o final do ano ou não tem uma data estabelecida, Daniel?
Não tem, né? Não tem data estabelecida, prazo é indeterminado. Quando eu acredito que mais ali, quando nós chegarmos mais próximo do verão, quando com certeza vai diminuir esse problema respiratório, eu acredito que eles vão dar um prazo aí para ela voltar.
Mas e aí que é o perigo de acumular, né?
É tudo suposição, né? Nós não temos certeza.
É, o perigo é esse, o pessoal deixar para acumular e depois dar um corre-corre, digamos assim, para vocês lá, né?
Ah, sim.
A renovação mudou alguma coisa, Daniel, não?
Não, continua normal.
Não mudou nada. O que é necessário para fazer a renovação?
A pessoa tem que procurar o CFC com a documentação pessoal dela, para a carteira de motorista, um comprovante de residência, caso ela tenha o nome dela. E caso tenha feito uma identidade após a carteira de motorista, levar junto para a gente poder confirmar se tem alguma alteração de dados.
Sim.
Vai, a pessoa preenche o requerimento. Se a pessoa tem categoria C, D ou E, a pessoa tem que ter o exame toxicológico prévio antes, né? Senão não passa para o exame médico. E a pessoa que tem quem tem exército da remunerada tem que fazer o exame psicológico. Mas isso aí é no dia. Mas a pessoa vai preencher a documentação, vai tirar uma foto, vai coletar os digitais. A diferença é que até então, até antes da pandemia, a pessoa chegava lá com a documentação, abria o serviço, pagava a guia. Se desse tempo, já na própria tarde mesmo, se conseguisse já quitar a guia e tivesse vaga, a pessoa já fazia o médico. Agora o médico é por agendamento. Então a pessoa vai, geralmente a pessoa vai pela manhã, abre o serviço, a gente agenda o exame para de tarde. Às vezes tem vaga no mesmo dia, às vezes não tem. Pode acontecer de um dia, ontem por exemplo tinha pouco exame, o pessoal que foi no começo da tarde conseguiu fazer o exame ontem, mas a gente não pode garantir, né? Porque o exame é agendado por horário para justamente não ficar, nós não podemos ter pessoas, o cúmulo de pessoas no saguão lá. Então a pessoa vai receber o exame dela naquele horário, então ela vai ter que chegar naquele horário. Se ela chegar muito antes, vai ter que aguardar fora do CFC para... Até nós chamarmos para fazer o exame.
É, são os cuidados necessários, sim, né? Aí faz o exame, a princípio o único é o exame médico, né?
Só o médico, quando a pessoa, quando não é categoria profissional, é só o exame médico. É, faz o exame, dali uma semana a carteira está. Uma semana e pouco, teria um pouquinho mais agora, vem a carteira nova, a pessoa só faz a troca da carteira.
Estão perguntando aqui, Daniel, no caso de quem tem a categoria para carro e gostaria de ter também a carteira para dirigir moto, o que muda?
Não mudou nada, continua normal.
Certo.
Como é que a pessoa vai ter que abrir o serviço para adição de categoria, vai fazer o exame médico só e as aulas práticas, não mudou nada.
Precisa fazer aulas práticas?
Sim, sim.
Quantas?
Quem já tem a carteira, 15.
15?
15.
Uhum. Tá certo. E aí faz... O teste é também vem o pessoal de fora?
Sim, o teste são funcionários do estado, né?
E aí tem que esperar, não tem outro
jeito. Daí é isso, o teste é o que está demorando mais, na verdade.
É isso.
É a prova do que a aula em si.
Do agendamento, né? Sim. O agendamento deles lá. Bom dia, quantas aulas tem que fazer quem não conseguiu passar? E a questão de valores também para começar novamente. É um questionamento do ouvinte. Quantas aulas, né?
Aí que é o problema, que essa pergunta é meio... Eu não sei se ele está dizendo se encerrou o prazo dele ou se não encerrou. Porque assim, se a pessoa reprovou na aula prática e está dentro do prazo dela, ela não é obrigada a fazer aula mais nenhuma. Ela vai fazer aula se ela quiser.
Ah,
ela
certo.
É obrigada a fazer a prova.
Ótimo.
O que nós temos... Então a pessoa não tem essa obrigação. O que a gente tenta fazer com a pessoa é assim, ó, se a pessoa quiser marcar aula... Que a pessoa pelo menos marque umas duas aulas, porque às vezes a pessoa quer marcar só uma aula, na verdade a pessoa vai gastar o valor de uma aula e vai aproveitar muito pouco. Então, se a pessoa quiser fazer aula, nós aconselhamos no mínimo duas aulas, que daí pelo menos a pessoa vai ter uma. Ou então, agora, não é obrigado a fazer aula nenhuma. Agora, se já venceu o prazo de um ano, essa pessoa vai ter que fazer o quê? Repetir o médico psicológico, ela vai para a prova teórica direta, não precisa fazer aula nenhuma. E vai para a prova prática também sem aula nenhuma. A obrigação de aula é só se a pessoa já tiver o prontuário dela, o RENAC, vencido há mais de 2 anos. Dela perde, dela tem que repetir tudo de novo.
Tudo novo.
Agora, dentro de 2 anos, ela não é obrigada a repetir aula nenhuma.
Ela quer fazer para aperfeiçoar um pouquinho, para ver onde tem uma... Aí é tranquilo.
Vai fazer quantos ela quiser.
Que ela desejar.
Não, né? Não tem obrigatoriedade de aula nenhuma para fazer.
É, a pessoa até...
Agora, se passou 2 anos, daí ela vai ter que fazer todo o processo de volta.
Tudo de novo, né?
Tudo de novo.
Até um ouvinte coloca aqui, o exame toxicológico...
É, toxicológico.
Demora em torno de 20 dias para vir, conforme informações no laboratório. O valor seria em torno de R$ 200. É mais ou menos isso?
Mais ou menos isso. Só o prazo estava... Só se agora, por causa da pandemia, está demorando mais. Mas o prazo é em torno de uns 10 dias.
10 dias?
10 dias, mais 20. O valor é realmente isso, mas o prazo era mais curto. Só se alterou alguma coisa agora.
Então, é importante que as pessoas atentem, porque há alterações nisso, né? A todo instante a gente está vendo que alguns processos vão se agilizando, outros vão ficando um pouquinho mais lento, mas é a situação da pandemia que temos que nos adequar, né, Daniel?
Sim, não tem como a gente... Como fugirmos disso aí, né? Vai ter... Mas por enquanto, como está, vamos dizer assim, ó, até dentro do quadro está funcionando até bem. Não está tendo, vamos dizer assim, na verdade a principal alteração é o curso teórico, o resto não tem tanta diferença assim.
Tem restrição, Daniel, para pessoas que têm algum tipo de problema de saúde ou a questão de idade para fazer as aulas, ou não está sendo cobrado isso?
Não
está. Se a pessoa está se sentindo
tranquila
para fazer?
Não existe essa, que bom, essa, né? essa cobrança. A pessoa pode fazer a pessoa estando bem de saúde, não tem tranquilamente. Então, a orientação que nós temos é que se a pessoa apresentar o sintoma de gripais, a gente não deixar o aluno fazer aula. Isso aí essa é uma orientação do próprio DT, né?
Não há necessidade de ver a febre, Daniel.
Não, até não. Se quisermos, a gente pode fazer, mas não é obrigatório.
Não é obrigatório, não. Né? Daniel Polo, em relação principalmente à rotina de trabalho de vocês lá, principalmente na questão dos horários das aulas práticas, chegou a mudar alguma coisa ou está conseguindo normal?
Não, normalmente. Tá tudo normal. Não alterou nada de horário. Os nossos horários da PET continuam como eram antes.
Essa questão de alguns funcionários de empresas estarem com o horário reduzido na empresa, talvez até facilita um pouquinho para daqui a pouco encaixar em algum horário durante o dia, não?
Não, os nossos funcionários.
Sim,
lógico.
É porque daqui a pouco o cara está com o horário reduzido.
Não, logicamente, quanto mais horário a pessoa tiver disponível, mais rápido vai ser o agendamento da pessoa. Isso aí facilita, sim, claro.
É porque a gente percebia, né, Daniel, que normalmente preciso fazer num horário que não estou no trabalho, né?
Os horários, sempre os horários mais procurados e os horários depois das 6 horas.
Final da tarde.
E nós temos ainda uma que ainda não foi tirado ainda, que é a relação da aula noturna. Então, todo mundo tem que fazer, no mínimo, 2 aulas noturnas. Então, deu o que acontece. Às vezes, além de ter todo esse pessoal que só pode fazer depois das 6, às vezes, nós temos que pegar fazer uma pessoa... Às vezes, essa pessoa ficar 1 dia, 2 dias sem aula para nós marcarmos a aula para um que faz aula cedo, porque eles obrigaram a fazer aula depois das 6.
Olha aí, que interessante,
né? Atrasa mais ainda quem tem que fazer depois das...
Atrasa, né? Atrasa. Até tem mais algumas perguntas chegando aqui. Uma delas, bom dia, tudo bem? E uma pessoa que tem carteira vencida há 2 anos e já tem essa carteira há 20 anos, precisa só renovar normal ou precisa fazer algo mais?
Não, só renova normal. A única alteração é se a pessoa deixar a carteira vencida há 5 anos. Dessa pessoa tem que fazer uma atualização, que é um curso, que seria que se a pessoa fizesse o curso presencial, faz só o curso. Só que agora, como não temos curso presencial, ela vai ter que fazer um curso EAD e fazer uma prova escrita. Daí.
Seria uma reciclagem, Daniel?
Não, é mais curta. São só 3, são só a reciclagem, são 45 períodos de aula e essa atualização são 30.
Então, nesse caso do ouvinte que...
Não, 2 anos não. 2 anos renova normalmente.
Ele está tranquilo, né?
Sim,
ele está tranquilo.
É só a partir de 5 anos.
Então, ó, vencido há 2 anos, já tem essa carteira há 20 anos. A questão dos prazos de renovação já mudou, Daniel?
Não, ela foi aprovada na Câmara, agora vai para o Senado, né? Se não tiver alteração nenhuma no Senado... Eles aprovaram como foi aprovado na Câmara, vai para a sanção do presidente. Se tiver alguma alteração no Senado, tem que voltar para a Câmara ainda. Então, ainda não sabemos quando é que vai mudar e o que de fato vai mudar, né?
Quem tem que renovar agora, vai renovar tranquilo dentro daquele prazo.
Sim,
né?
Sim.
Bom, até uma das pessoas que faz questionamento aqui é o seguinte: tem interesse de fazer as aulas, ainda não fez, gostaria de começar todo o processo, vai ter que esperar muito?
Não.
Já tem horário para
normal dentro de... É mais ou menos entre a pessoa abrir o serviço, fazer o exame e começar a aula, em torno de uns 15 dias.
É?
Não demora mais que isso.
Olha aí.
A questão é, o que mais está demorando, na verdade, é a questão da prova.
Da prova.
Porque a prova ficou todo esse tempo parado até regularizar, mas vai um bom tempo.
É. Então, realmente, já há uma fila de espera bem significativa nesse sentido aí, né?
A questão da prova.
E eles vêm, não se sabe então ainda quanto, a partir da próxima vez que eles vierem, não se sabe quantos testes vão ser feitos, né?
Por enquanto, temos um número fixo. É 27, são 27 provas práticas que tem o EAB. É, a categoria profissional, que nós tínhamos 4, são só 2. A moto, sim, que nós tínhamos, baixou também, baixou uma vaga do que nós... Duas vagas, na verdade, nós tinha 4, baixou para 2 também. Então, além de demorar, diminuiu. E outra coisa, tem várias restrições, tem muitas restrições. Por exemplo, caso um dia o examinador tem que fazer a prova com a janela ou carro aberta. Não pode estar fechada.
Olha aí.
Então, se um dia tiver muita chuva, não dá autorizado a cancelar a prova, não fazer a prova por causa da... Então tem mais esse problema, a gente tem que torcer que no dia não chova muito.
Mas que barbaridade, você vê, né? A que ponto que se chega, né?
Infelizmente.
É essa situação, e nós estamos, claro, essa semana deu tempo bom, mas normalmente tem sido...
Ainda que no dia, nas quartas-feiras, não tenha chovido muito forte, então ainda não tivemos como aconteceu aqueles dias que deu bastante chuva, não foram nas quartas-feiras, a gente tinha uma sorte ainda, mas caso aconteça, existe a possibilidade de chegar no dia da prova e as provas serem canceladas.
Bom dia, ouvinte, pergunta aqui. A minha carteira venceu dia 10 de março. Se a polícia me parar na Blitz, me multa? Não renovei porque não tenho todo o valor que tem para pagar. Não tenho nem o salário de casa, por isso. Entra naquele grupo que você falou.
Ela não pode
ser. Não multado. Vai ser autuado, não. Viu?
Se venceu em março, não.
Então essa ouvinte pode ficar tranquilo, pode rodar aí, né, por mais um período, vai rodando aí e acompanhando, que a hora que tiver alguma alteração nós estaremos certamente divulgando aqui. Bom dia, gostaria de fazer uma pergunta, se a pessoa parou, mas continua renovada a carteira, quer fazer algumas aulas práticas, pode e ao mesmo valor... Não consegui entender muito bem o questionamento.
Será que ele quer dizer que se a pessoa já tem a carteira de motorista e quer fazer umas aulas? Se for isso, pode. A pessoa, o habilitado pode fazer aulas, o valor é o mesmo, tudo normal. Se é o que ela está querendo perguntar, se ela é habilitada e quer fazer umas aulas a mais, pode.
Fazer algumas aulas práticas.
Pode, não tem problema nenhum. O valor é o mesmo valor da não tem diferença de preço, o valor da aula para quem é habilitado, para quem não é habilitado, é tudo normal. Só
tudo
que,
igual.
Tudo igual, né? Só a pessoa pode fazer.
E as provas de direção estão sendo feitas? É essa que a gente está falando aqui, viu, gente? Que é que está demorando e que está sendo reduzido o número de
vagas.
Vagas. Então, para a turma aí que está na expectativa das provas, aguarde que certamente vocês estarão comunicando, né, Daniel?
Sim, né? Nós estamos agendando tudo dentro dentro do possível, só que com todas essas restrições, né?
Hoje, Daniel Paulo, qual é que é a procura maior de demanda? Para que tipo de serviço?
É a renovação, né, que tem sempre, e a primeira habilitação categoria B, né? São os dois serviços que sempre foi assim, as duas maiores procuras, né? Para quem quer renovar a carteira, né, que é o principal, e para quem está... E a primeira aí de habilitação é a primeira habilitação categoria B.
Na volta de vocês lá deu muito corre-corre, Daniel?
Os primeiros dias, sim. O pessoal foi, né? Deu o pessoal meio que... Parece que todo mundo meio que quis ir junto. Então, deu uma semana ali, deu justamente o que não queríamos que acontecesse, para não acumular. Mas depois se normalizou, tá tranquilo.
Eu percebi que depois daquele dia, agora até que lembrei, que você veio aqui, a primeira coisa que as pessoas estavam preocupadas era com quem estava esperando pela carteira. Tinha feito tudo certinho, passado e tal.
Ah, só para isso.
Hoje todo mundo já retirou. Ah,
sim,
né? Já retirou. O pessoal estava numa expectativa.
As carteiras ficou... Nós ficamos um mês e pouco. Quer dizer, um mês não, quase 2 meses sem receber carteira nenhuma, né?
Então
as últimas que chegaram foram no finalzinho de março, e depois só fomos receber carteira de volta na metade de maio.
E o pessoal estava numa expectativa daquelas, né?
Sim.
Imagina pegar a primeira carteira de habilitação, né?
Várias pessoas ficaram com
a... Então a zebra bem nesse momento,
ficaram,
né?
Ficaram 60 dias, bem dizer, esperando para vir a carteira.
É isso aí. Possuo carteira BD, quero fazer A de moto, preciso fazer o toxicológico?
Sim, se ela quiser continuar com a categoria D, tem que fazer o toxicológico. Quem tem categoria profissional, qualquer serviço que for fazer na carteira vai ter que repetir o toxicológico. Uhum. Não importa. Porque para a categoria A não é exigido, mas como ela tem a categoria D, ela vai ter que fazer o exame.
Tem que fazer.
A não ser que ela rebaixe a categoria D.
Mas aí não vai querer, né? Não é,
provavelmente não, né?
Obrigado, Daniel. Bom trabalho para vocês lá, viu?
Eu que agradeço a oportunidade e a gente estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. E quando tiver alguma mudança, alguma coisa que realmente mude, nós pode estar em contato conosco, o pessoal pode sempre ligar lá que nós vamos informar.
E a gente sabe que sempre que vocês vêm aqui, sempre tem bastante dúvidas, o pessoal interage bastante, dá um bom retorno com certeza. Obrigado, Daniel Polo, coordenador do Centro de Formação de Contadores CFC de Lagoa Vermelha, falando aí sobre essa situação, essas mudanças de um modo geral. Está chegando o Dr. Lênio aí?
Saúde e bem-estar.
Dr. Lênio tem água e para hoje o que temos, hein, Dr. Lênio?
Muito bom dia. Necessidades de um aluno com diabetes. Fazer suas refeições no momento certo e ter o tempo suficiente para comer. Monitorar a glicemia com frequência. Se apresentar uma hipoglicemia, a queda do açúcar no sangue, os professores devem ter conhecimento para reconhecê-la e para tratá-la. Pode ter que comer lanches fora de hora. Devem ter insulina em um lugar seguro, geladeira, e aplicá-la